convidada.
A Lighthouse Report e a Bloomberg conduziram uma investigação onde revelam detalhes sobre o contrato de recenseamento eleitoral assinado pelo governo moçambicano com o consórcio moçambicano Artes Gráficas e com a empresa estrangeira Luxton. A investigação, intitulada Promessa Falhada dos Sistemas Biométricos, decorreu durante um ano e destaca várias irregularidades sobre o recenseamento e sobre o processo eleitoral em Moçambique. Beatriz Rabalho da Silva é jornalista na Organização de Jornalismo de Investigação Lighthouse Report, a quem pergunto que conclusões se tiram desta investigação.
Então, esta é uma investigação que é parte de uma série maior que estamos a fazer na Lighthouse Report sobre estas falsas promessas da tecnologia biométrica e o que encontramos em Moçambique, onde o enfoque é o sistema de recenseamento eleitoral, é uma situação onde há uma família muito bem conectada, a Frelimo, que é a família Cidade, que é beneficiada em milhares de euros através de contratos eleitorais, e que nas últimas eleições, tanto 2018 como 2023, trouxeram esta empresa estrangeira, a Luxton, para providenciar o recenseamento. E o que descobrimos que acontece em 2018, através de, nomeadamente, organizações locais de observação e da União Europeia, é que houve uma série de irregularidades, ou seja, inflação de eleitores em locais simpáticos à Frelimo e depois de complicações no recenseamento de eleitores em áreas de oposição. E o que conseguimos apurar agora foi falarmos com pessoas próximas do governo e que trabalhavam para a Luxton, que é esta empresa estrangeira, que nos disseram que os técnicos da Luxton informavam os seus superiores dentro da empresa de que havia estas tentativas de manipular o equipamento, de suprimir o recenseamento de posição, isto podia passar por equipamento desconectado ou alocado propositadamente a áreas sem corrente elétrica. O que nós conseguimos apurar em primeiro lugar foi que esta empresa tinha conhecimento e que escolheu não atuar sobre isto, ou seja, ignorou aquilo que foi colocado pelos seus técnicos e naturalmente há uma responsabilidade não só do lado do governo moçambicano, mas das empresas estrangeiras que vendem estas tecnologias, pois elas devem assegurar que há transparência no modo em que a tecnologia é utilizada. Mas para além disso, o que também conseguimos apurar foi que em 2023 foi aprovado um segundo contrato por ajuste direto, ou seja, uma situação excepcional, no valor de 127 milhões de dólares para esta empresa Luxton em consórcio com Artes Gráficas, e o que descobrimos foi que dentro do STAI, ou seja, dentro do órgão eleitoral moçambicano, tivemos acesso a documentos que demonstram que havia uma série de reservas e preocupações quanto ao custo e à viabilidade técnica da proposta desta tecnologia.
O governo acaba por renovar este contrato com esta empresa estrangeira, com a Luxton, contrato dispendioso, e o executivo acaba por recusar lançar um concurso público.
Exatamente. E segundo o que apurámos ao falar com um antigo alto funcionário dentro do governo, parte da razão para a qual a Luxton teria sido escolhida como fornecedora era como tinham sido contratados anteriormente. Deveria ter havido a possibilidade de reutilizar estes kits de identificação móvel, ou seja, os kits utilizados para o recenseamento, para reduzir custos, mas em vez disso houve uma apresentação feita para um equipamento completamente novo, por um preço que esta fonte chamou de assustador. Tivemos acesso a documentos que mostram que funcionários dentro do órgão eleitoral consideravam que este equipamento seria frágil, seria lento, que poderia haver dificuldades de transporte para as zonas rurais, ou seja, havia uma série de reservas. Mas, nomeadamente, houve também a introdução de um novo cartão de eleitor, que é um cartão PVC, ou seja, supostamente mais durável, que iria substituir os que tinham sido emitidos em 2018. O que acontece é que tivemos acesso a atas de uma reunião confidenciais que mostram que funcionários dentro do governo puseram em causa os benefícios destes cartões, dado o facto que, em Moçambique, o recenseamento não é permanente, tem que ser feito a cada 5 anos, ou seja, não havia uma boa relação de custo-benefício, e inclusive uma pessoa dentro da CNE chamou esta introdução dos cartões PVC como nada mais do que um artifício para fazer aumentar o preço, e depois naturalmente em 2023 constatou-se os mesmos padrões de irregularidades que tinham sido vistos em 2018, e aliás os observadores locais disseram que foi ainda mais acentuado os problemas que viram no terreno.
Na investigação são citadas várias fontes anónimas. Pergunto-lhe, há um medo em denunciar estes processos de irregularidade?
Absolutamente. As pessoas têm bastante receio no que toca a falarem sobre o facto que a Frelimo suprimiu o recenseamento da oposição, que houve irregularidades, que há também uma família conectada ao governo que repetidamente recebe milhares de euros em contratos diretos, e curiosamente uma das pessoas que são referidas na peça, já a Ficidade, é um presidente do município em Moçambique e também recebe dinheiro, digamos, para contratos eleitorais, e toda a gente com quem falei tinha bastante receio e tivemos que proteger a sua identidade, inclusive as pessoas que falaram, dando o seu nome, fizeram-no também com reservas.
Como é que surge a ideia de fazer esta investigação durante os vários processos de recenseamento? É comum que várias organizações da sociedade civil ou até mesmo observadores denunciem existirem irregularidades? Parte daí, das denúncias que têm vindo a ser feitas?
Em parte. Como eu dizia anteriormente, esta é uma investigação que é parte de uma série maior que estamos a fazer na Lighthouse Reports e onde examinamos contratos de tecnologia biométrica em diferentes países africanos, quer seja pela introdução de IDs, cartões de cidadão, e depois para demonstrar que de facto aquilo que é vendido como uma promessa de maior transparência ou democratização acabam por abrir caminhos para novos modos de irregularidades, ou o que se constata em Moçambique é que é uma tecnologia que é vendida, mas que acaba, na verdade, não só para criar uma nova via de irregularidade, como também para trazer um negócio lucrativo para empresas estrangeiras e empresários locais. Em Moçambique era claro que teríamos que nos debruçar sobre o recenseamento eleitoral, e aí foi peça-chave ter todos os relatórios das pessoas que estão no terreno, ou seja, observadores locais, que fazem este trabalho, às vezes com poucos recursos, e fazem um trabalho excelente de denunciar todos os temas dentro do recenseamento, e também observadores da União Europeia. A partir daí soubemos que tínhamos que examinar ainda mais o que é que estava por trás disto e também qual era a responsabilidade da empresa estrangeira que foi trazida para trabalhar em Moçambique.
E que metodologia foi utilizada para conduzir a investigação?
O que fizemos primeiramente foi falarmos com várias pessoas que estavam intimamente implicadas no processo eleitoral, portanto várias entrevistas com pessoas dentro do governo, dentro dos órgãos eleitorais, dentro desta empresa Laxen, e a partir daí criarmos um caminho onde conseguimos ter acesso a documentos internos e atas de reuniões confidenciais e outro material que fez com que a investigação fosse possível.
Tentaram confrontar as autoridades moçambicanas, representantes do governo, da Frelimo, o gabinete da presidência, com os resultados desta investigação e não obtiveram resposta, foi isso?
Exato, portanto aquilo que tivemos conhecimento, que foi através de relatórios de observadores locais e eleitorais, tanto da parte da União Europeia como outras pessoas que estão no terreno, nomeadamente uma organização de anticorrupção em Moçambique, SIP, que faziam vários relatórios sobre isto, era que haviam várias tentativas de desligar o equipamento em zonas onde haveria um maior número de votadores pela oposição, ou seja, este equipamento era desligado e diziam que eram avarias, havia uma restrição para que estes eleitores não se conseguissem recensear, havia questões em que o equipamento era deliberadamente posto em zonas sem eletricidade, isto depois que também foi dito por técnicos dentro da LACS, da empresa estrangeira, situações onde impressoras paravam de funcionar, ou seja, criava-se como, digamos, uma artimanha para dizer que o equipamento aqui não funciona, mas na verdade eram muitas vezes situações de manipulação ou situações criadas para que os eleitores da oposição não se pudessem recensear. Em 2018, aquilo que se constatou, por exemplo, e aqui novamente, é que depois há uma inflação no número de pessoas recenseadas em zonas simpáticas à Frelimo e muito menor número de pessoas que são recenseadas da oposição. Portanto, isto tem uma repercussão muito real naquilo que é o exercício de cidadania dos moçambicanos.
Na investigação, a dada altura, pode-se ler que um dos objetivos principais era recensear os nossos, que o objetivo não era atingir uma meta diária de recenseamento, mas recensear potenciais eleitores que pudessem votar no partido no poder, portanto, na Frelimo.
Exatamente, nós tivemos acesso a uma série de mensagens, e isto foi bem reportado em Moçambique, a mensagens de WhatsApp onde havia um diretor distrital do Sotaia da Beira, de uma zona de Moçambique, que estava a instruir os seus técnicos a recensearem seletivamente os eleitores, ou seja, apenas a recensear eleitores da Frelimo. Portanto, eram situações bem coordenadas, digamos, para a supressão do recenseamento de alguns eleitores.
Beatriz, Moçambique tem eleições gerais a 9 de outubro. Há razões para ter apreensões quanto ao que está a ser preparado pela CNE, pelo STAI? Em que medida é que a falta de independência e transparência da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral pode vir a comprometer a confiança pública no processo eleitoral?
Eu acredito que aquilo que esta investigação demonstra é que há, de facto, reais preocupações da forma como o sistema eleitoral é gerido. O que vemos aqui é uma enorme falta de transparência e de irregularidades só na parte do recenseamento. Acho que quem acompanha o processo eleitoral em Moçambique acompanhou as eleições agora autárquicas, onde houve uma nova onda de irregularidades, e portanto penso que a situação em geral é preocupante e que, no facto, pronto, sabemos que este equipamento e estas tecnologias são utilizadas para criar novas avenidas para promover outras irregularidades.
Era Beatriz Ramalho da Silva, jornalista na Organização de Jornalismo de Investigação da Lighthouse Reports, que integrou a investigação Promessa Falhada dos Sistemas Biométricos em Moçambique. A nossa convidada desta quarta-feira.